nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E dou a palavra à senhora deputada Palmira Maciel para a leitura do expediente.
Obrigada, senhor Presidente, para anunciar a entrada das iniciativas. Proposta de Lei 106 do Governo que baixa à 5ª Comissão, Projeto de Lei 906 da Iniciativa Liberal à 1ª, Projeto de Lei 907 do PSD à 5ª, o Projeto de Lei 908 do Bloco à 13ª, o Projeto de Lei 909 do PCP à 1ª, o Projeto de Lei 910 do PCP, o Projeto de Lei 911 do Chega à 1ª, o Projeto de Lei 912 do Chega à 5ª, o Projeto de Lei 913 do Chega à 11ª, o Projeto de Lei 914 do Chega à 10ª com conexão à 6ª, o Projeto de Lei 915 do Chega à 10ª, o Projeto de Lei 916 do Chega, o Projeto de Lei 917 do PAN, o Projeto de Lei 918 do PAN que desta à 6ª, o Projeto de Lei 921 do PAN, o Projeto de Lei 922 do Bloco, o Projeto de Lei 924 do Chega, o Projeto de Lei 925 do Chega, o Projeto de Lei 926 do PCP que desta à 7ª, o Projeto de Lei 927 do PCP que desta à 7ª, o Projeto de Lei 928 do PCP, o Projeto de Resolução 891 do Chega que desta à 12ª Comissão, o Projeto de Resolução 892 do PSD à 5ª, o Projeto de Resolução 893 da Iniciativa Liberal à 6ª, o Projeto de Resolução 894 do Bloco, o Projeto de Resolução 895 do PSD, o Projeto de Resolução 896 do PS, o Projeto de Resolução 897 do PCP, o Projeto de Resolução 898 do PCP, o Projeto de Resolução 899 do LIBRE, o Projeto de Resolução 900 do LIBRE, o Projeto de Resolução 901 do PSD, o Projeto de Resolução 904 do PAN, o Projeto de Resolução 905 do PAN, o Projeto de Resolução 906 do PAN, o Projeto de Resolução 907 do Bloco, o Projeto de Resolução 909 do PCP, o Projeto de Resolução 910 do PCP, o Projeto de Resolução 911 do PCP, o Projeto de Resolução 912 do PCP, o Projeto de Resolução 913 do PCP que desta à 7ª, o Projeto de Resolução 914 do PCP que desta à 7ª, o Projeto de Resolução 915 do PCP que desta à 7ª, o Projeto de Resolução número 19 do Governo que desta à 2ª Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então entrar na nossa ordem do dia, preenchida hoje com as declarações políticas. Para proferir uma declaração em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, senhores deputados, permitam-me, antes de mais, começar por saudar os madeirenses e os portosantenses que este domingo foram democraticamente a votos escolher o seu governo regional. Escolheram em consciência e decidiram, e bem, que Miguel Albuquerque e o PSD não mereciam a tão proclamada maioria. Destaco também como muito positivo a eleição de 4 deputados ao Parlamento Regional do Grupo do Chega. É um orgulho passarmos de 0 para 4 deputados e o somatório dos votos da Iniciativa Liberal, dos partidos da extrema-esquerda e do PAN, que não sabemos bem qualificar hoje em dia, que o Chega tem praticamente os mesmos votos na Madeira do que estes 4 partidos juntos. É, sem dúvida, um grande resultado para o Partido Chega. Mas ontem ficamos também a saber que há um acordo entre um caçador e o Partido dos Animais. Nada mais estranho, nada mais improvável. Mas após uma consulta na web, fiquei a saber que a mistura do laranja com o verde dá uma cor improvável. E é verdade, basta ver aí na net. É o castanho lamacento. Dá que pensar. Tudo sobre jogos de poder. E é sobre o poder que hoje vos falarei. Decorria o ano de 2012 e à data, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, dizia o seguinte: a TAP não deve ser privatizada, mas sim integrada numa grande companhia latino-americana. Referia-se então à LATAM, uma fusão entre uma companhia brasileira e uma companhia chilena. Entendia António Costa que se devia consolidar um grande hub atlântico e acrescentou que a aquisição da TAP por grupos fora deste eixo seria uma perda irreparável. Na altura, enumerou até a British Airways e a Iberia. Estranhamente ou não, este ano, António Costa Silva, Ministro da Economia e do Mar, ofereceu a mesma TAP à Iberia. Senhores deputados, é isto o que o Partido Socialista nos habituou. Mas há mais. Junho de 2015, secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, candidato às eleições desse mesmo ano, disse aos jornalistas que a TAP está a ser usada como fator de confrontação política e considerou ser um escândalo que a TAP tenha sido vendida por valores inferiores aos praticados no mercado de jogadores de futebol. Sim, foi esta a comparação que fez António Costa. Comparou a TAP ao mercado dos jogadores de futebol. E outra questão que se impõe é, Sr. Primeiro-Ministro, e hoje, por quanto vai ser vendida essa TAP? Ainda não sabemos, ainda aqui não nos disse isso. Mas não fica por aqui. António Costa, dezembro de 2015, já depois de tomar de assalto um lugar que os portugueses não lhe conferiram, disse, enquanto Primeiro-Ministro, que retomará o capital da TAP com ou sem o acordo dos privados. Repito, com ou sem o acordo dos privados. Foram estas as palavras do Primeiro-Ministro António Costa, que ainda acrescentou: o Estado vai retomar 51% do capital da TAP. Estava cumprida a promessa de António Costa à geringonça da extrema-esquerda. Foi esta a promessa que lhes fez e foi esta a única promessa que conseguiu até hoje honrar. 1 de julho de 2020, António Costa afirma pomposamente: hoje é o dia. A TAP está seguramente a caminho de ter uma solução estável e passo a citar: que assegure a Portugal manter a sua companhia aérea, fundamental para a nossa continuidade territorial, para a nossa ligação ao mundo, para o desenvolvimento económico do país. Foram estas as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Nesse mesmo dia, ainda voltou a ameaçar: se necessário for, avançaremos com um ato de imposição do Estado. Cá estaremos para isso. Tudo vale. Tudo são argumentos para o Estado ficar com a TAP. E nós perguntamos, e hoje, Sr. Primeiro-Ministro, e hoje, já não é necessário manter uma companhia de bandeira? Já não é necessário a continuidade territorial? Já se esqueceu da nossa ligação ao mundo, da nossa ligação à diáspora? Sr. Primeiro-Ministro, palavras assim levas o vento. Mas tem mais. Janeiro de 2023, António Costa disse aqui debaixo que estamos numa fase do processo de alienação total ou parcial da empresa. António Costa, qual o Windsock dos aeroportos, muda de opinião conforme o vento político lhe seja favorável. Enumerou a estabilidade na companhia como um dos fatores da venda. E é verdade, a Comissão Parlamentar de Inquérito mostrou quanto essa estabilidade fazia falta. Mas que estabilidade pode uma companhia ter quando tem um secretário de Estado a pedir à CEO da empresa que altere um voo para agradar ao seu Presidente da República? Que estabilidade pode uma empresa ter quando o Ministro autoriza por SMS uma indemnização de 500 mil euros? Que estabilidade pode ter uma empresa, quando dentro do Ministério, que tem até a tutela setorial da empresa, andam à pancadaria por causa de um computador que contém informação dessa mesma empresa. Senhores deputados, se é esta a estabilidade que o Sr. Primeiro-Ministro quer, não é esta a estabilidade que nós desejamos para uma empresa como a TAP. No passado dia, vou concluir, Sr. Presidente, no passado dia 14 deste mês, a Câmara dos Deputados do Brasil reuniu-se para discutir a entrada do capital social na TAP. Duvido que muitos de vós aqui saibam desta reunião. Foi uma reunião que teve também o Ministro do Turismo brasileiro, o mesmo que uma semana antes reuniu aqui em Portugal com o novo CEO da TAP. Qual o motivo? Não sabemos. O Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se que antes deste assunto ser discutido na Câmara dos Deputados brasileiros, devia ser aqui, porque é aqui que o Sr. Ministro tem que prestar provas, é aqui que o Sr. Ministro tem que dar responsabilidades do que é uma empresa pública, é aqui que deve começar o debate e que o Sr. Primeiro-Ministro deve dizer a quem, por quanto e quando vai ser vendida a empresa portuguesa mais estratégica e mais importante que alguma vez tivemos. Sr. Primeiro-Ministro, uma coisa é certa, pode continuar com as suas operações de charme. Nós cá estaremos para o escrutinar e por nós, garantidamente, não passará.
Muito obrigado. Para uma declaração política em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal agendou para a próxima sexta-feira a discussão do seu Sistema Universal de Acesso à Saúde, o Sua Saúde, e mesmo assim optámos por hoje dedicar esta declaração política ao Sua Saúde, porque o tema é essencial ao bem-estar dos portugueses e isto tem de ser discutido. Tem de ser discutido para além da grelha necessariamente limitada de sexta-feira e tem de ser discutido agora. Queremos discutir este tema agora, para já, porque já sabemos que as ideias da Iniciativa Liberal demoram a entrar na agenda e demoram a reconhecermos a razão que temos quando as trazemos para a agenda. Foi o caso da TAP, foi o caso da redução de impostos. Mais vale tarde que nunca. E se mais vale tarde que nunca, é bom começar já a olharem para o Sua Saúde como uma solução para os problemas do SNS. Sobretudo, temos de discutir isto agora, porque o sistema está, e não há outra palavra, lamento, em colapso. Já não serve nem às pessoas, nem aos profissionais de saúde, nem aos contribuintes. E para mostrar que não serve às pessoas, não precisava de recuar muito. As notícias de hoje sobre o que se passa no Centro de Saúde de São João das Lampas, aqui em Sintra, que há 4 meses não tem um único médico. Ou no Centro de Saúde de Lever, no Conselho de Gaia, que também ficou sem médicos este mês. Mas posso recuar, se gostam daquela lenga-lenga de que há centenas de milhares de portugueses que não têm ou cirurgias, ou consultas, ou possibilidade de marcar atendimento nos seus centros de saúde. Concursos que ficam completamente vagos porque os profissionais não se interessam por essas vagas. Não há incentivo para as pessoas recorrerem à medicina preventiva nem ao rastreio das doenças. A satisfação das pessoas é baixíssima e, logo, o recurso das pessoas à medicina privada é altíssimo. O sistema também não serve os profissionais de saúde. Notícias de hoje também, de ontem, aliás, há centenas de médicos a recusarem-se a fazerem mais que 150 horas extraordinárias por ano. Isto significa que vai haver dezenas de serviços de urgência e de especialidade a fechar por falta de médicos. Perante tudo isto, o Ministro diz que está tudo bem. Não está, está efetivamente em colapso. E há mais provas da desmotivação de médicos, de enfermeiros, de administradores hospitalares. Os concursos ficam com preencher, que já falei, de missões em catadupa de equipas em vários hospitais. E, finalmente, o sistema não serve os contribuintes. O Sr. Primeiro-Ministro ufana-se que o SNS gasta hoje mais 5.400 milhões de euros do que gastava em 2015. Isso seria uma boa notícia se o serviço estivesse melhor, e não está. Seria uma boa notícia se as pessoas estivessem mais satisfeitas, e não estão. Seria uma boa notícia se o Serviço Nacional de Saúde estivesse organizado, e está totalmente desorganizado. Prova acabada é que ainda hoje, passado um ano da tomada de posse da direção executiva do SNS, ainda não há estatutos. Portanto, perante um SNS em colapso, ou escondemos a